You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Prog! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e diretamente de um estúdio um tanto quanto bagunçado, meio zoado, com gotas de sangue, estou recebendo grandes, grandes personalidades para falar sobre o último episódio dessa série, que sem dúvida foi a melhor série que nós já fizemos. No meu canto esquerdo, com o braço quebrado e o olho meio roxo, está ele, nosso amigo desde o primeiro episódio, amigo de guerra, Royo.
Estou cansado, não entendi. Mas tá bom. Como assim, nosso amigo desde o primeiro episódio?
Você está me rebaixando.
Não, você está com a gente desde sempre. Você é o cara. Você é o fundador. Você é o cara.
Sim, larga a mão do seu puxamento, sabe?
E do meu lado direito está ele, o grande especialista. O mago.
Vamos ver até onde vai, né?
O cara que é totalmente compreensível com a opinião dos outros e não liga para comparações bizarras. Ele, representante nacional do fã-clube de Marília no Brasil, Rodrigo Leme.
Seja bem-vindo novamente.
Obrigado. Gostaria de dizer que é um grande prazer, mas eu fui informado pela produção que eu só posso dizer isso no final. Então, por enquanto, não é um grande prazer.
Muito bem, então vamos começar esse papo e mergulhar de vez na última parte da história dessa grande banda que é o Marillion, logo depois do show. Vamos lá, Royo, para muito feedback do nosso último episódio sobre o Pain of Salvation, que muito, né?
Foi o melhor episódio que eu vi.
Muita gente elogiando, muita gente falando muito bem do episódio. Na comunidade do Pain of Salvation Brasil, do nosso freak, querido amigo Fábio Candioto, o post teve uma bombada, né? Teve 35 comentários, galera conversando lá, falando principalmente com o Fábio, né? O Fábio ainda deu um mega apoio pra gente, falando que, ó, comentem lá, mandem e-mail pra eles e não sei o quê. Várias pessoas na comunidade acabaram pegando várias tropeçadas que a gente deu, né? Várias facadas que a gente deu.
Não só nesse episódio, né? Anteriores.
Exatamente. E foi legal, a gente estava acompanhando o comentário na comunidade, não participamos oficialmente do post, mas estávamos lá lendo tudo que vocês estavam publicando. Foi muito legal, por exemplo, teve um cara aqui, se eu não me engano foi o Augusto, que disse que estava ansioso pela parte 2 e que também estava já bolando a ideia de como mandar o vídeo para nossa promoção do Pain of Salvation.
Bom, promoção que, melhor promoção que a gente fez, então.
Exatamente, e estamos negociando mais um prêmio para ser o Motherfucker prêmio da promoção. Nós ainda estamos em negociações, então está
on hold.
Só para explicar, vamos dar uma geralzão agora na promoção Pain of Salvation Procast. É o seguinte, galera, no episódio, na emoção do momento, eu viajei, né?
Falou que nem o nariz. Pelo que eu ouvi, se eu fosse um cara que estivesse ouvindo, né? Eu podia fazer uma apresentação de PowerPoint com a música do Pain of Salvation no fundo e tá ótimo. Né?
Mandava pro e-mail, colocava embaixo um repasse para 10 pessoas, senão não ia ganhar.
Não, botava umas mensagens, assim, imagina.
galera, só pra explicar e deixar bem explicadinho, no post do Pain of Salvation já tem um update que eu fiz lá, pra explicar melhor, mas o negócio é o seguinte, ganha, são 3 prêmios, nós temos o case DVD mais CD do Bi, que é o DVD com show ao vivo e o CD ao vivo do mesmo
também.
Show, exato. Temos o que mais?
Temos um ao vivo 12.2.5, que ninguém sabe o nome.
Exatamente.
O ao vivo acústico.
E temos o CD de estúdio do Bi.
CD de estúdio do Bi.
Então são 3 prêmios para 3 pessoas diferentes.
Exato.
ganha aquele que fizer um cover de uma música do Tom Salvestre na forma mais criativa possível. Pode ser.
Tem que ficar legal, né? É o que importa.
Exatamente.
Quem... Você não precisa tocar uma música do Tom Salvestre usando, não sei, latas de tinta vazias, sabe?
O criativo. O Will Smith no Maluco no Pedaço, aquele garrafas na mesa com vários níveis.
Isso, soprando, sabe? Pode ser também.
Puta, se alguém fizer isso, ganhou na hora, cara. Eu compro pro cara.
A gente tá dando muita ideia. Vamos cortar tudo isso.
Os vídeos devem ser upados no YouTube e no título você tem que colocar a hashtag Procast, cerquinha, jogo da velha Procast, e envia para o nosso e-mail procastbr@gmail.com. Nós vamos analisar os melhores vídeos e vamos dar o resultado no começo de março. Então vocês têm aí um mês praticamente para fazer isso.
Isso aí.
Então não venham com desculpas de má qualidade de vídeo, hein? E, então é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Certo?
Mandem e-mail que a gente responde qualquer coisa.
Exatamente. Ou siga o nosso perfil no Twitter, @procastbr, e a gente responde lá pra todo mundo também. Certo?
Certo.
Então, eu queria muito agradecer a todos os comentários, aos posts no Twitter. Aliás, teve um cara que tweetou falando, revoltado com a frase do Oktok. Aliás, excelente participação do Oktok. Está convidado para o segundo, hein, cara? E o cara falou assim, ok, o Daniel é igual ao Humberto Gessinger.
É o cara que parece o Lenine.
Exatamente.
Por sua vez, parece o Mano Mica do OPS.
Puta que pariu. Então o cara falou, pô, o Daniel é igual o Alberto Gessinger do Progressivo. Chega, né? O cara ficou mega revoltado. Mas, galera, muito obrigado pelos comentários. Comentem mais, comentem neste episódio aqui. Comentários são importantes pra gente. A gente gosta de ler. E se vocês têm alguma coisa a acrescentar, querem dar alguma sugestão de programa, nós estamos abertos a conversar, a trocar ideia com vocês. Isso aqui é um bate-papo gigantesco de loucura e tudo mais. Então envie um e-mail pra gente, encaminhe para procastbr@gmail.com. E também nos siga-nos no Twitter, e nós estamos lá de vez em quando falando loucuras. Agora, você também pode seguir a gente no Facebook, o link vai estar aí. Nós temos uma fanpage no Facebook agora. Vamos dar aí spoilers de programa, spoilers de novidades, tudo por lá. E então fiquem ligados, vamos interagir mais, né? Vamos aí, galera, vamos fazer bombar esse negócio.
Vou falar o seguinte, o site está prestes a entrar no ar, ok? E assim, tudo que a gente conseguir de promoção, sortear CD, ingresso de show, se tudo der certo, vai ser porque a gente vai ter vários comentários, muitos seguidores no Twitter, muitos acessos diários. É isso que a gente vai conseguir para convencer a empresa que vai fornecer os prêmios.
Exatamente. Senão, como é que ela vai fornecer brinde caro para um site que tem 5 acessos? Não, brincadeira. É. Tem pouco acesso. Tem que bombar, né, cara?
Exato. Tipo, quanto mais acesso, quanto mais feedback a gente tiver, é mais argumento que a gente vai ter para chegar e falar assim, ó, a gente tem esse negócio, tem tanta gente acessando. O que você quer fazer?
Exatamente. A pessoa vai querer dar um mundo pra gente com todos os acessos. Exato. Né? E bandas, atenção você, baixista, guitarrista, vocalista de bandas, nós abrimos o nosso próprio MySpace, Royo.
Olha só.
É, nós temos lá o MySpace do Procast, o link também está no post. Nossa intenção, principalmente, se relacionar com bandas independentes ou pouco conhecidas de progressivo, de metal, post-rock, de qualquer que seja o gênero progressivo.
São bandas que a gente não encontra em site oficial, nem em Wikipedia da vida, né?
Exatamente. E lá nós vamos conversar, vamos entrar em contato. Se você é uma banda e tá lançando um single agora, tá lançando um disco agora, fala com a gente lá, segue a gente no MySpace. Eu não sei como funciona ainda lá, deve virar amiguinho, né?
Seja nosso amigo.
Exatamente, seja nosso amigo no MySpace e vamos trocar ideias para que a gente coloque a sua música dentro do nosso programa e também no nosso, na nossa listagem de músicas lá no perfil do MySpace Procast. Então, exatamente. Então, todas as músicas que vocês ouvirem aqui no Procast, nas indicações, estarão disponíveis no nosso perfil do MySpace. É só entrar lá e falar com a gente. Manda lá passar o seu e-mail, o seu contato, vamos publicar o seu trabalho, né, cara? Vamos aí ser uma porta de divulgação maior agora, né, para as bandas.
Exato. O MySpace é uma ferramenta um pouco mais complexa do que parece, né? Então vai demorar um pouco até tudo ficar estabilizado, mas hora que começar a funcionar certinho...
Exatamente. Então, não deixe de acessar os links, entra no procast.com.br ou procast.wordpress.com e cliquem nos links do post e comentem também, mandem e-mails e é isso aí, chega de papo. Tudo bem, Royo.
Início.
Exato. A última parte da série, cara, olha só, chegou ao final a série do Marília, hein, Royo?
Foi a maior até agora, né?
De intervalos, sim, né?
De parte
tempo
também.
Entre episódios.
Oi?
De tempo entre episódios foi a maior
dúvida. É, com certeza.
Acho que eu conheci vocês há o quê? 2, 3 anos atrás?
Exatamente, né? É o seguinte, nós estamos novamente com o representante oficial do fã-clube brasileiro do Marillion.
Insiste nisso, né?
Eu insisto, mas essa é a última vez que eu vou falar isso. Na verdade, não. Todas as vezes que ele participar, toda vez que o Leandro participar, eu vou falar isso. Não vai ter
então, eu preciso dar então o desmentido protocolar, porque se uma vez que falou isso no desminto, eles pegam justamente essa vez. Então, é mentira, eu não sou o representante oficial do fã-clube.
A gente foi no post lá, né? Brincadeirinha. Então, antes de começar a voltar a conversar sobre os meandros da banda, as nuances do som e os discos que se seguem, eu gostaria de entender, vamos falar um pouco sobre essa base de fãs, porque pessoas realmente gostam do Marillion e seguem eles pra sempre, né, cara? Porque essa é uma parte importante agora nessa fase meio pop do Marillion, né, cara?
O que exatamente falaremos sobre a base de fãs?
Eu acho que a gente tem que falar o tratamento que o Marillion tem com os fãs desde o começo da internet, né, cara? Os caras foram pioneiros da internet, olha que bonito.
Não diria pioneiros da internet, mas assim, muitas coisas que as pessoas olham o Radiohead fazendo, por exemplo, e falam, ó, que sensacional, o Marillion fez primeiro.
Com certeza, é, então, por isso que
O pioneirismo não é exatamente o pioneirismo, mas sim uma boa maneira de aproveitar uma base que já existia de fã para catapultar lançamentos, dinheiro, shows, quer dizer, agora entra uma fase do Marillion em que, se não é o mesmo dinheiro que eles ganhavam em 1986, pelo menos é o maior sucesso possível que uma banda conseguiria sem uma gravadora.
Exatamente, eles usam a internet como um meio de divulgação e de exploração dos fãs, né? Exatamente.
Não é bem exploração, né? É meio forte.
É, a gente vai discutir isso o episódio inteiro, você sabe disso, né?
Prevejo vários períodos de silêncio.
Né? É. Cara, eu quero falar, entendeu? Eu vou falar.
Mas você vai falar, você fica tranquilo, você vai falar.
É, cara, mas a primeira mostra, né, dessa relação de fãs, né, pela internet e tal, foi com o Marillion.com, né? O álbum de 99. Foi a primeira ação de marketing ou de mendigagem que eles fizeram, né?
Durante a turnê do disco, não foi que a banda propôs alguma coisa, mas sim os fãs dos Estados Unidos se juntaram pra levar a banda pros Estados Unidos. Eles fizeram um tour fund, né? Uma conta aí pra juntar dinheiro e poder pagar a vinda da banda pros Estados Unidos. Então, quer dizer, não foi uma iniciativa da banda, mas sim dos fãs.
Lícito, então, uma atitude bacana, assim, fizeram isso recentemente com uma banda alternativa, que passou aqui no Brasil semana passada, se não me engano, não sei o nome da banda. Mas é uma atitude bacana, com certeza eu colocaria $2 na conta sem problema nenhum.
$2.
É, exatamente. Agora, eles gostaram, né? Eles olharam e falaram, porra, dinheiro fácil, né, cara? Vamos aí, né?
Não, e aí tem um pouco de história aí também, porque a banda, a gente falou no último episódio, sobre o Marillion saindo da EMI e indo pra Castle, que é a subsidiária da EMI, né?
Sim.
E depois da saída da Castle, que foi um fracasso completo, por ser um selo ruim, a banda falou, bom, a gente vai procurar outro selo ou a gente vai tentar sozinho. A ideia foi, vamos tentar sozinho. Tentar sozinho como? Ter uma base de fãs grande, consome os produtos da banda e também tem uma convergência aí que tem o lance da internet também começando a ficar popular e forte, né? Nesse ponto aqui onde Marina.com foi lançado. Então a banda simplesmente juntou o agradável, contou com a ajuda de uma ex-executiva da EMI, que é empresária da banda até hoje, a Lucy Jordache, né? Uma pessoa de mais visão, assim, e acabou decolando esse tema aí.
Eu acho muito interessante essa atitude que eles tiveram de tomar a internet com o meio comercial em relação com os sons, porque é 99, né, cara? É muito cedo. É muito cedo pra essas coisas, né? A gente tá vendo todos os músicos agora fazendo isso constantemente, né? Você falou do Radiohead, a gente já tem o Coldplay, de vez em quando um ou outro artista lança sua música pra download, agora tem a iTunes Store, enfim, hoje tem meios estruturais pra isso, já. O mercado se construiu para isso. Uhum. E essa visão que eles tiveram foi, assim, muito legal. Porque os caras, eles realmente estavam 10 anos à frente do tempo. Eles pensaram coisas que começaram a se construir, sabe? Começaram a ganhar fama no passado. Há 2, 3 anos atrás, acho que seja. E, meu, muito legal. A atitude de relação com os fãs e a essa troca de, você me dá dinheiro e eu te dou um pacote especial, é uma boa ideia para você fidelizar a sua base de fãs a continuar sustentando seu vício de mendigagem, entendeu? Agora, não é por causa disso que eu vou levantar e aplaudir de pé, porque eu acho uma puta sacanagem. Mas tudo bem, né? Isso a gente vai discutir lá no, acho que Marbles.
Começou de quanto? Quando ela se mofobia. Mas o Marillion.com não foi um caso, não foi ainda o caso da banda financiar o disco com pré-venda. O Marillion.com foi, sim, o primeiro caso, até onde eu sei, onde os fãs colaboraram com algum aspecto do disco da banda, de qualquer banda, né? Porque o a banda foi lançar o Marillion.com e, pô, como é que a gente vai promover isso aí? E promover o site que também já tinha nasceu praticamente junto com o disco. Bom, vamos convocar todos os fãs, vamos pedir para eles mandarem fotos deles, tipo foto de passaporte, de RG, e eles tiveram uma adesão, eu não vou lembrar de quantas pessoas, e eles fizeram, o Marillion.com, ele veio no envelope, então você tinha um digipack, então você tinha uma camada externa, que é a capa do disco, e você tinha uma parte interna, que eram 3 dobras, e toda a parte de fora dessas 3 dobras foi feita com as fotos dos fãs que foram enviadas.
Olha que legal.
Por e-mail, e tal. Então, quer dizer, não foi um caso de financiar, de disco financiado com os fãs, mas foi um caso de colaboração com os fãs, que é bem bacana com isso.
Muito legal. E além do mais, teve ainda uma outra ajuda para lá especial, né? Que é o Nice Guy do Progressivo, né, Rui?
Steven Wilson.
É o cara que tá aí, né, meu? Ele tá aí porque deve é. Olha, preciso tocar na Finlândia, sabe? Ah, não, vou contigo, relaxa.
Não, vou lá buscar você, fica tranquilo. Não, eu fiquei surpreso com essa parte do Steven Wilson participar, sabe? Eu não sabia que ele tinha esse contato com outras bandas, né? Geralmente é com um cenário um pouco mais de metade dos anos 80 pra cá, né?
É, mas ele tem várias participações com o Marillion, né? Tipo, ele sempre foi muito fã da banda, principalmente dessa fase. Nunca escondeu, e esse é um cara que quando ele quer trabalhar com uma banda, ele enche o saco até conseguir, né?
É, verdade. Ele é tipo o Arjen Lucas, assim, né? Do Iron.
Por aí.
Cara. E o Marillion.com, cara, é um disco muito bom, cara. É, assim, muito bom no sentido muito MTV. Assim, o disco ele é bom, ele tem músicas legais.
Sim. Você já falou sobre o Marillion isso várias vezes.
Exatamente. Só que, o Marillion, é que assim, ele fica nessas duas linhas, né? Entre o pop e o progressivo, pop e progressivo. E isso é uma coisa muito assustadora da banda, né, cara? Mas de longe, Marillion.com é o álbum MTV. Só, é assim, pra mim, me lembra muito uma face esquisita do Bee Gees, entendeu? Eu ouço o Marillion... É Bee Gees total, cara.
Ele falou isso pra mim hoje à tarde, e eu tava trabalhando, e sabe quando você perde um pouco o prumo? E você pensa, não, acho que o cara, acho que eu tô trabalhando, eu não tô conseguindo prestar atenção, eu não devo ter entendido.
O cara ele riscou o Photoshop assim, sabe? Deu um...
É, mas agora com toda a minha atenção dedicada a isso, eu continuo não entendendo.
Cara, é muito, sabe, muito alegre, cara, é muito sorriso no rosto, praia, ou sei lá, sabe, ambiente feliz.
Praia é Beach Boys, mano, não Beatles.
Ah, ok, mas deu pra entender, não deu? Não, não deu. Não,
eu coloco ele no mesmo saco, vamos dizer assim, do Holiday Vinegar. É um disco que tem uns momentos ousados de arranjos mais complexos, tipo Interior Lulu, tipo House. E é um disco que também tem as faixas que vão mais pro pop mesmo, que são faixas mais comerciais, como a própria Witch. A Deserve também é uma música bem nessa pegada. Tumble of the Years é uma música bem popzinha também, bonita, mas bem popzinha. Mas assim, não acho também que seja um disco que... Ah, é um disco fraco, um disco pouco sofisticado. Não, eu acho que ele é até bem sofisticado, né, em termos de som.
É, eu acho que a proposta dele, ele dá certinho.
É, eu acho que a gente daqui pra frente, a gente não vai, na minha opinião, de todos os discos que eu ouvi, acho que não tem um disco fraco. Porque eu acho que o foco mudou, né? A gente tá
no 99, da banda, né? Não é ser aquele progressivo exagerado, né? Não é mais. Depois dos anos 90 não tem banda de progressivo.
É, e outra, não tava mais na correria. Pelo que parece que em 70, 80, tinha muita correria, disputa entre as bandas, né? Então eu tenho essa sensação de que você tinha que lançar um álbum foda, porque se você não lançasse um álbum bom, a uma outra banda que estava crescendo no mesmo estilo que você ia lançar um disco bom, ia ser mais vendido, ia ser mais visto.
Legal, mas tudo bem, vamos entrar nesse assunto. A questão em relação ao Marília é o seguinte, é o que a gente falou da outra vez. A banda estava sempre procurando evoluir na música. E alguns discos acabam sendo meio laboratório para isso, né? Então essa fase aí do Radiation, do Marillion.com, até o Anoracnofobia, foi uma fase de buscar um som que, de novo, são coisas que a banda tá carregando até hoje em termos de musicalidade. Que funcionam muito bem hoje e, tipo, precisou desses discos. Você gostando ou não desses discos, eles foram necessários para chegar, se você gosta da banda hoje, para chegar no som que ela tem hoje.
É, falando mais do disco...
Bom, se eu não me engano, Interior Lulu e Tumble of the Years.
Exatamente.
Eram músicas do Radiation. Não são, quer dizer, estão entre as melhores, mas não são só elas as melhores. A Interior Lulu, ela é bem bacana, tipo, foi até interessante ela não ter saído do Radiation, né? Porque ela tem um forte tema internet na letra, né?
Exato, exatamente.
É sobre a internet, né? E Tumble of the Years também é uma música mega bacana, que era do Radiation, mas, assim, as duas músicas não tem nada a ver com o Radiation.
Então, isso é verdade. O clima é totalmente diferente.
Que é outra coisa que o Marília faz bastante. Tipo, se é legal, mas não tem a ver com o conjunto da obra, vai pra caixa. Então a gente volta depois, entendeu? Nela. Então, é uma outra característica bem legal da banda também.
Olha só, não, interessante, bastante interessante. É, eu achei, em Tiro Lulu, eu achei muito legal, cara. Porra, é uma das músicas dessa nova era que meio que gruda, assim, sabe, na cabeça.
Não, e essa é uma música que ela é mapa. Você vê todos os discos seguintes, incluindo os mais novos, o Marble e o último disco da banda, você vê elementos dessa música nesses discos, entendeu? Então, tipo, é aquele negócio que eu falei da banda, sempre experimentando pra achar alguma coisa que gere uma coisa melhor ainda, entendeu? Falando em geral do Marillion.com, apesar da produção do queridinho, dos fãs de prog moderno aí, eu acho um disco... A sonoridade do disco eu acho meio fraca. Eu acho que todas essas músicas, sem exceção nenhuma, todas essas músicas ficaram muito, mas muito melhores na versão ao vivo.
Isso eu concordo plenamente, cara. É, dá outro sentimento, cara. É outro som.
Tem música que eu só fui gostar depois que eu ouvi ao vivo. Aí eu volto no disco e aí falo, pô, realmente é legal.
Minha única memória do Marillion nessa fase é o álbum que a gente vai falar agora, que é o Anoracno... Anoracnofobia, né? Falar três vezes bem rápido. Então, cara, porque eu lembro desse álbum, lá no distante 2001, mais ou menos, quando a gente tava nos 13 anos, quando eu na extinta Sky Blue Music, procurar CDs.
Nossa Senhora!
eu penso nisso como um momento que podia mudar minha vida, sabe? Porque tinha esse Anoracnofobia na loja e tinha um Reunion, acho. Não era o Reunion, não, era um CD do Black Sabbath. Eu escolhi o do Black Sabbath, por alguma razão.
Você podia ter virado um cara culto, inteligente e adorado por multidões ouvindo Marillion e todo progressivo.
É, eu preferi virar um cara que fica no quarto com a luz apagada, só no notebook ligado. Ouvindo Black Sabbath, bem baixo.
Me diz do que o disco tem medo.
Anorak. Bom, primeiro é uma brincadeira com a aracnofobia, de aranha, né?
Uhum.
Medo de aranha, né? Famoso medo de aranha. E Anorak, além de ter o casaco que o Barry, que é o nome do personagem da capa, tá vestindo, Anorak também é uma gíria pra aquele tipo de pessoa que tem, vamos dizer, que tem um interesse muito forte, um interesse talvez até meio obsessivo por um assunto específico, entendeu?
Seria o freak, né?
É o freak, exatamente.
É uma pessoa sem vida, né?
Aí é uma interpretação minha, aí eu acho que é a banda brincando um pouco com a ideia da obsessão dos fãs com a banda e o medo que isso causa, né?
É, que é medo de freak que todo mundo tem, né?
Exatamente, porque a banda sempre insistiu nesse negócio de, olha, nossos fãs são doidos, não, nossos fãs são obcecados por nós, entendeu?
Entendi.
Que é uma coisa que funciona até hoje, né? A obsessão aí tá no número de 12.674 álbuns pré-vendidos, antes do disco ser gravado.
Nossa, pouco que eu lembrava dele não era exatamente o que eu fui reouvir hoje, né? As músicas, pelo que eu lembrava, não eram tão longas assim, sabe? 6, 9, 7, 11 minutos as músicas.
Não?
Não, lembra
no meio.
Eu não sei, só pode ser. Porque pra mim ele era um álbum daqueles com, tipo, Asia, sabe? Várias músicas de 4 minutos, com refrão fofinho. E ele não é assim, então eu acabei meio me impressionando de novo com o CD.
Sim, ele é um disco dos subestimados. Talvez ele seja o melhor. É um belo meio do caminho entre essa progressividade que eu falei. Progressividade é ruim, né? Parece que eu tô falando meio Caetano, né? A baianidade. a baianidade da coisa.
Marillion, Bee Gees, Marillion, Caetano, o que mais? Vamos lá, tá bom, tá bacana.
Ele é um disco que a capa te dá uma impressão completamente diferente do disco. Já começa aí, né? Já começa que a capa te dá uma impressão completamente diferente do disco.
Faltou falar South Park, né, cara?
Não, então, eu ia falar isso agora, cara. Né? Seria o álbum mais violento de todos, né, cara? Porque são muitos Kennys ali, cara.
Cada um de uma cor, né? Um Kenny Restart, né?
Restart, pronto, mais um.
Mais um, excelente. Então o álbum lembra Restart, lembra South Park e lembra Caetano, maravilha.
Agora são excelentes canções, algumas ficam até hoje no setlist da banda, né? Tem pelo menos uma música que eu coloco facilmente entre as melhores da banda, que é This Is the First 24th Century. Eu acho que é uma das músicas mais impactantes, vamos dizer assim, que a banda fez. Não é uma das mais complexas, não é uma das mais melodiosas, mas eu diria que assim, ela é uma música forte. E tem Between Me and Me, que praticamente virou um encore show, né?
É.
Então, é um disco de boas músicas e assim, é um disco que a importância dele tá muito mais na maneira como ele foi lançado do que propriamente no disco em si.
Bom, tudo bem, peraí, então vamos lá. Como é que foi produzido o disco? Eles chegaram e colocaram no site, gente não tá afim de tocar, se vocês não pagarem, então a gente tem uma grana fácil.
A banda não mentiu, isso que é o mais bacana. A banda falou, olha, queremos gravar o disco, estamos sem gravadora e não temos dinheiro. Por isso.
Não temos dinheiro, peronomútil, né, meu?
Ah.
Os caras, não é possível que em 30 anos, em 20 e poucos anos, eles tenham torrado toda a grana que eles tinham ganhado, né? Torrado.
Ah, mas enfim, mas aí também tem o lado de tipo, olha, a gente fez o Marillion.com, funcionou legal a ideia de colocar os fãs na capa do disco, por que a gente não envolve eles também nisso aqui? E sinceramente, se for pagar pelo disco depois, pagar antes, qual que é a diferença? Sendo que pagando antes, você ganha quem pagou antes, acho que os 6 mil primeiros entraram nos créditos do disco.
Uhum.
Os 13 mil que compraram uma edição especial do disco, que ela não existe mais. Pra você ter uma ideia, a minha edição do disco é a edição normal, porque eu não consegui comprar a especial.
Cara, mas se você não tem dinheiro, você não faz álbum e você não faz turnê. Os caras fazem os dois até hoje. Não é possível que os fãs sejam tão ricos assim, cara. Quer dizer que eles ficaram ricos e os fãs ficaram pobres, sabe?
Não, não é isso. É que
o fã gastou a mesma quantidade que ele ia gastar ao comprar o CD normal depois.
Exatamente. Então, tipo, a ordem dos tratores não altera o viaduto, entendeu?
Não, cara, não gosto disso, não aprovo. Os caras não tinham uma gravadora, então eles queriam fazer frila, né, cara? É o típico pensamento de frila, né, cara?
Eu vejo isso como empreendedorismo.
Pô, depois de 20 e poucos anos lançando disco a rodo e tendo tocado nos melhores lugares, né? Ter que fazer isso é muita humilhação, cara. Peraí.
Você tá vendo o lado errado da história.
Vamos colocar várias coisas em perspectiva aí. Primeiro, entre 1986 e 2001, foi quando a anaracnofobia saiu, nós estamos aí com quase 20 anos, certo?
Exato.
Então, a banda parou de ganhar dinheiro em 88, não vou nem de 86, 88. Tá? Então, são 12, 13 anos tentando fazer o mesmo sucesso que fazia nos anos 80 e não conseguindo, por uma série de fatores, dos quais nenhum deles é falta de qualidade, mas é isso aí. A gente já discutiu várias vezes. Então, quer dizer, a banda, essa impressão de que a banda é o YouTube, que todo mundo é milionário, é balela. Porque, tipo, ganharam muito dinheiro? Ganharam. Só que passou 20 anos de lá pra cá, onde eles não ganharam o mesmo dinheiro que eles ganharam em bolinha.
Podia ter investido, jogado em cassino, comprado casa, né?
Então, quer dizer, eles voltaram à posição de uma banda média. Média, e ainda esse média. Então, dentro de uma banda média, com um fanbase legal. Uhum. Então, dentro disso, o que eu vou fazer? Eu vou pra gravadora, onde uma gravadora onde 15 mil pessoas não é nada? Ou vou eu fazer sozinho? Porque pra mim, 15 mil pessoas é demais, entendeu? É sensacional. Vou fazer sozinho. Você falou do Prima, mas é a mesma coisa. Se você Um trabalhinho de R$200 não é nada pra FMA. Agora, um trabalhinho de R$200 pra alguém tá fazendo um frio é uma grana legal.
Mas eu não tenho 20 anos de carreira, né, meu? Esse é o ponto, né, cara?
Mas aí parte do fato de que a banda tinha que aceitar que o momento dela já foi. O momento comercial dela já tinha passado, entendeu? A banda podia estar com ficha até hoje e ficar vivendo de show memória, entendeu?
Podia ser o Pink Floyd, né?
Muito mais da hora, para de tocar, sabe? Sei lá, volta a fazer show memória, toca os principais
passos. Mas aí que tá, aí vamos colocar em perspectiva. Se a banda parar de tocar, a gente não ia ter um Marbles, a gente não ia ter um Blaze, a gente não ia ter um Afraid of Sunlight, a gente não ia ter... E aí?
Eu não vejo genialidade, eu não vejo aquela coisa que fala, puta que pariu, que coisa impressionante. Agora, nos últimos álbuns, nessa...
Meu Deus!
Nessa fase, eu não vejo, cara. Eu pego o Brave, sabe? Puta, meu Deus, isso é gênio. Agora, os novos, sabe? Tem música boa? Tem, mas...
O Marbles é brilhante, o Marbles é um disco brilhante.
Aí que tá a diferença entre os dois, é que o Marillion querer continuar a lançar material e querer continuar a buscar o som perfeito, né? Querer manter o Pink Floyd e os caras não conseguem nem olhar um pra cara do outro, meu.
A gente reclama de um monte de artista chamando ele de mercenário porque ele toca no Oscar, porque ele faz aquilo, porque o Metallica cortou o cabelo, porque o Metallica foi pra MTV, não sei o quê. Aí quando a gente pega uma banda que trabalha o lado artístico da coisa, ou seja, a gente vai fazer música legal, independente de vender ou não, porque a gente tem uma base de fãs que gosta do que a gente faz, aí a gente mete o pau, porra. Então, o que a gente quer dos caras, então? E que fique muito claro, a banda não transformou isso numa política.
Exatamente.
Do anoracnofobia pra cá, eles fizeram isso duas vezes.
Fizeram de sacanagem, então. Zoaram os fãs. Essa é a conclusão que eu chego, porque se eles não tinham dinheiro e agora tem, e fica essa putaria de ou cobro um dia, não cobro no outro dia, é sacanagem, cara, sacanagem.
Sacanagem, cara.
Sacanagem, cara. Tá maluco. You don't need
money to be rich anyhow. Bom, já falei uma boa parte do que eu queria falar do disco, sobre a parte de ser um disco a impressão que as pessoas têm é que é um disco simples, mas ele na realidade ele é bem complexo em termos de sonoridade. Tem muita coisa lá que a banda carrega até hoje. Faz parte do mapa do som da banda hoje esse disco, de uma maneira muito forte. existem algumas coisas mais arriscadas, você tem quartos, que são uma parte assim, o melhor que um cara inglês consegue fazer de hip hop, vamos dizer assim. E algumas tentativas muito boas ali, tipo uns climas meio Pink Floyd, umas coisas mais, tem bastante batida eletrônica no disco, que alguns torcem o nariz, mas pra mim é, desde que bem utilizado, vale.
Exatamente, bem usado, né? Qualquer coisa bem usado.
Isso, e essa versão da pré-venda do disco veio numa caixa com CD bônus e com a faixa bônus que é Number One, né?
Aham.
É uma música bem bacaninha, nada assim, nada do outro mundo, mas vale dizer também, uma coisa bem interessante, que quando a banda estava fazendo o disco, como os fãs pagaram pelo disco antes do disco ser feito, a banda colocou um extenso material no site sobre como é que as gravações foram andando. Na época, blog ainda não era uma coisa, né? Mas era uma coisa tipo blog, tipo atualizações periódicas sobre o que nós estamos fazendo, em que ponto que a gente está. E a banda disponibilizou até clipe de demos do disco à medida que eles iam gravando as demos. Então, várias músicas que acabaram no disco, assim, você tem no site, até hoje você tem no site, elas disponíveis para você baixar e ouvir essas versões primeiras das músicas. Assim. É bem legal, tipo.
É uma coisa que um monte de banda faz hoje, né? Que é os webisodes, que eles chamam.
Isso, exatamente. E eles colocaram várias coisas no site, do tipo a estrutura das músicas, o mapa das músicas. Quer dizer, foi bem legal, foi bem interessante nesse sentido. E, bom, é tudo que eu tenho que falar disso.
Então, beleza. Então, depois desse período conturbado do episódio, né? Vamos pra música, né? Vamos começar esse primeiro set list de Marillion, do último episódio, já colocando uma música do Marillion.com.
Marillion.com? Some Old Golden Years.
Maravilha. E o Royo?
Cara, this is the 21st century.
Oh, bem.
Muito bem. Então vamos começar este primeiro set list aqui no podcast com muito Marillion. Agora... Muito bem, Royo!
Cara, eu tô vendo a capa do álbum aqui, do Marbles, que a gente vai falar agora, e realmente eu tenho memórias dele dentro da Sky Blue de novo.
Quer dizer que você foi todo influenciado por Marillion dentro de uma loja de música e nunca levou um disco deles pra casa.
É estranho isso, né? Por alguma razão, eu lembro que tinha também um do Jethro Tull, The Broadsword and the Beast, na mesma loja. Era uma boa loja.
Ó, deixa eu já começar sendo xingado.
Sim. Lá vem.
Seguinte, pra mim, antes de a gente começar a falar do CDs, as únicas músicas que eu gosto desse álbum, e eu não eu quero entender, mas eu não entendo nenhuma das críticas positivas que foram feitas pra esse álbum, não acho o álbum ruim, só não acho de tudo isso que falaram. Compararam, ó, falaram que em Julian Holes foi mencionado o Syd Barrett, ou algo do gênero, e que tinha muito som progressivo de raiz, e isso dá pra perceber mesmo, é um progressivo mais antigo, né, e que lembra muito a sonoridade das bandas daquela época, né, Pink Floyd, etc. Tirando Neverland e Marbles, todas, os 1, 2, 3 e 4, mas qual é a relevância do resto?
Primeiro, é um dos discos mais, eu diria que em termos de sonoridade, é um dos discos mais complexos, vamos dizer, da fase Vogels. Eu acho que é um disco que ele tem uma combinação praticamente perfeita de épicos progressivos, com músicas pop, curtinhas, vinhetas, isso tudo dentro de uma sonoridade bem rica, bem variada, é um disco duplo que simplesmente ele não cansa, ele varia tanto que ele acaba não ficando repetitivo, não acaba não ficando arrastado, né? E assim, ele tem um clima legal, ele tem uns momentos muito inspirados, praticamente toda a música do disco é altamente aproveitável, né? Não dá pra você falar que você gosta de Neverland, por exemplo, e dizer que não gosta de Ocean Cloud, que é uma das músicas mais fantásticas que a banda escreveu nos últimos anos. Assim, eu coloco no top 10 da banda, tranquilo, pode juntar Fase Fish, Fase Rover, de top 10 tem Ocean Cloud. Você tem Invisible Man, que também é outra música que ela tem um baita não crescendo, ela tem tanta variação de clima que é absurdo. É um disco, eu diria que é um nível de inspiração que a banda não tinha desde o Brave.
Isso eu concordo porque eu senti o Marillion antigo, senti o Marillion 80, sabe?
Mais moderno,
exatamente. Essa modernidade que eles trazem para as músicas eu acho muito impressionante. A banda, ela realmente me impressiona quando ela fala de atualidade, porque ela fala com muita propriedade, sabe? Ela fala como se fosse a dona da verdade, assim, sabe? E você acredita, você fala, não, é isso mesmo, sabe? É isso, ponto, sabe? Mas aqui, eu não sei, acho que os outros CDs entraram mais na minha cabeça, por isso que eu não consegui entender direito. Porque, assim, Neverland é estupenda. Eu vi a versão ao vivo trocentas vezes no YouTube.
É maravilhoso.
Meu, sensacional, né? Sensacional. E Marbles, que eu achei muito legal essa divisão. Marbles, na verdade, é um quebra-clima no CD. Ele funciona muito como uma passagem de tranquilidade, assim, né? Então você ouve uma música, você tá no clima assim da música, aí você ouve Marbles, você relaxa um pouco, aí você se prepara pra próxima. Eu achei essa divisão muito interessante, né? Até porque ela sempre vem antes e depois de alguma música que marcou, de alguma forma, a carreira da banda, né? Eu acho que é por isso que eu gostei dela, assim, bastante. Mas vou falar que das longas, depois de Neverland, é só Invisible Man. Ocean Cloud eu não ouvi o suficiente pra falar se eu gosto ou não.
Ocean Cloud é uma das melhores letras deles, cara, pra
Sim.
mim.
Ocean Cloud, ela tem uma história, ela tem uma letra. E sem contar que a música em si, ela tem várias citações de Pink Floyd. Se Pink Floyd... Do David Gilmour fosse chegada em épicos de 18, 19 minutos, certamente soaria como Ocean Cloud, né? É uma coisa, uma música. Ocean Cloud, para dar um background aí para quem tá ouvindo, é a música sobre o cara que cruzou o Oceano Pacífico a remo, né? Eu acho que o nome dele é Don Allan. Fez essa viagem e ele teve uma vida também bem interessante. Quer dizer, ele sempre foi um cara meio. Ninguém nunca prestava muita atenção nele, ele era um cara desprezado pelas pessoas, ele sempre foi um cara meio infeliz, mas ele tinha esse sonho, cruzar o mar com o barco, remando um barco, meio Amir Klink, o negócio, vamos fazer...
Não, ele é o Forrest Gump da água, né?
E assim, a letra trabalha muito bem essa coisa da vida dele, de tipo, em terra, vamos dizer assim, ele ser um cara que ele não se acha, e no mar, sozinho, ele e o barco, ele se encontra, entendeu? Ele é um cara... Um Aquaman da vida, vamos dizer assim. É mais um capítulo da saga do Marillion com a água, né?
É, verdade.
O Steve Hogarth é um grande fã de barcos, pelo jeito, né?
Ah, é uma música basicamente falando de superação, né?
Exatamente.
E muito me lembra muito o Remedy Lane do Queen of Salvation. Não musicalmente, liricamente falando.
Neverland é outra música que também ela tem...
Maravilhosa. Ela tem super bonder nas letras, cara. Na guitarra, porque aquilo gruda na sua cabeça. É que nem o Royo ficou com a música do Yozo. E, cara, eu fiquei igualzinho. Eu não conseguia. Não conseguia parar de ouvir. Nem essa, nem Summer Else. Eu ficava no repeat das duas.
Neverland é uma música sobre Peter Pan, né? Isso aí todo mundo sabe, né?
Se o cara não soubesse, mata, né?
Porque se não fosse do Peter Pan, seria uma música um tanto quanto homossexual.
Sobre o Michael Jackson, né?
Eu também. Também. Filho da puta, eu tava esperando, sabe?
Então, mas é usado o Peter Pan como uma metáfora, na verdade, né? Não é tipo a versão musicada do Peter Pan.
Porque é uma agressão, né, mano?
É uma descrição de um relacionamento que funciona mais ou menos parecido com o Peter Pan, a relação entre o Peter e a Wendy, né? Vale dizer, You're Gone foi um clipe, né, da banda, e foi um single, né? E aí o Ramsey vai virar da cabeça, porque a banda cometeu uma pequena trapaça pra colocar esse single no alto das paradas, né?
Ai, Jesus.
Não fala isso.
Freak sabe os podres e se orgulha dos podres. Você se orgulha de ter feito isso, não se orgulha?
Eu acho que tem uma genialidade dentro do que eles fizeram que eu acho interessantíssimo. Eles fizeram quatro versões, aliás. Não, eram as quatro eram de Orgone, só que assim, um tinha a música, somente a música, o outro tinha a música junto com uma outra música do disco, o outro tinha a música, além da... todas elas tinham o Orgone, outra versão tinha músicas ao vivo, outra versão era um DVD.
Obrigava o fã a comprar os quatro discos.
E aí aquela coisa, a banda publicou isso pros fãs, falou, olha, a gente quer fazer a banda chegar na parada. Então a gente tá lançando quatro versões do single, se vocês quiserem são quatro versões diferentes, comprem as quatro e a gente vai subir na parada. Então a banda chegou na 21ª posição, que era a melhor posição da banda na parada há pelo menos 15 anos antes disso. Teve o clipe tocado nas principais emissoras de TV lá na Inglaterra, principalmente satélite também, Sky, essa coisa. Gerou um buzz na mídia. Aliás, falar em buzz na mídia, vou pegar o gancho, porque também é uma outra coisa interessante sobre a banda, sobre essa capacidade que a banda criou de sempre ser falada, ser lembrada como um exemplo de business, etc, de como trabalhar a base de fãs. O Marillion já foi tema de uma reportagem da revista Veja.
Peraí, mas entrevistaram os caras sobre a estratégia?
Quando lançaram o Anoracnofobia, nessa estratégia que você acha desprezível, a Veja fez uma reportagem sobre o assunto, falando que o futuro da música era esse.
Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Continue.
Indicando que o caminho para as bandas era trabalhar com a base de fãs e trabalhar de forma independente. Isso aí antes de Radiohead, caramba, Radiohead na época estava na sua gravadora mega tranquilo. Feliz da vida.
Mas primeiro, vamos deixar dois pontos muito claros aqui, como você gosta de falar, vamos pôr em perspectiva aqui. Em primeiro lugar, que Radiohead nunca inovou em nada.
Concordo.
Isso aí é fato. Concordo. Eles foram um copy-paste bonitinho, embora o vocalista seja feio pra caralho, mas eles são a cara bonita que da revolução na música, né? E outro ponto, né? Da Veja analisar e disso ser um insight fenomenal também não, né? Isso aí já era uma teoria que tava rolando desde o começo de download de música, dessa parada toda que rola hoje.
Quando surgiu o casal já era assim, tá?
É, exatamente. Há anos que as pessoas tentam encontrar uma solução para o mundo da música. O Marillion carregou esse estandarte, né? Essa bandeira, porque realmente eles inovaram.
Ah, deixa eu falar um negócio para você. Como você explica um evento sociológico, que é um evento, o Radiohead, por exemplo, que vocês estão falando aí, botar o CD deles à venda online e o fã paga o preço que ele quiser.
O que é isso?
É.
Isso é, não preciso do seu dinheiro, cara. Não preciso do seu dinheiro, preciso que você fale do meu álbum lá pra fora. Só isso que eu preciso. Se você quiser levar de graça, mas se você falar pra 15 pessoas, o disco tá pago.
Tá pago por quê? E se as outras 15 pessoas não pagarem nada também?
Peraí. O Radiohead colocou em prática uma coisa que a gente mais ou menos já sabe. Artista não ganha dinheiro com música, ganha dinheiro com show.
Exato. Isso é verdade.
com show e com uma cacetada de coisa fora música. E outra coisa, o Radiohead simplesmente não deu o disco de presente pra ninguém. O Radiohead falou, olha, você quer baixar o disco, você paga o quanto você quiser. Agora, você é fã, eu tenho aqui uma edição CD, uma edição CD duplo e uma edição caixa filha da puta cheia de coisa.
Vem a cara do Tony York.
Então é aquela coisa.
Imagina. Você abre e pula pra trás, puta que pariu.
Anda aquele palhacinho, manja de caixa surpresa.
Nossa, que palhaço from hell isso aí, cara.
Então vamos imaginar que tem 1 milhão de pessoas que gostam de Radiohead, tá?
Vamos imaginar. Isso não existe.
Vamos imaginar que desse 1 milhão...
Vamos imaginar um cenário hipotético, vai.
Vamos imaginar que desse 1 milhão de pessoas, 20 mil pessoas gostam muito de Radiohead. Compram todos os discos da banda, tá?
Uhum.
Vamos imaginar que desses 20 mil, 5 mil pessoas são fanáticos pela banda. É aquele cara que viaja de um país pro outro pra ver a banda tocar, tá? Vamos imaginar que 5 mil pagam $150 numa caixa mega boga filha da puta espetacular do Radiohead. Tá? Então, $150, $100, vai. Vezes 5 mil pessoas, $50 mil. Aí, a gente tem os 15 mil que são fãs da banda e compram todos os discos. Cada uma pagou $20 nesse disco, cada uma dessas 15 mil pessoas. Então, nós temos mais $30 mil aí. Então, só nesses 20 mil, a gente já tem $80 mil.
Sim.
E hoje em dia, pra gravar um disco, não... tá ótimo. Agora, tirando esses 20 mil, a gente ainda tem 980 mil pessoas que ouvem o Radiohead e que vão chegar lá no site. Se essas 980 mil pessoas derem 50 centavos, eles ganham $500,000.
Olha aí.
Entendeu?
E faz um trabalho duplo, né? Porque ainda divulga a marca, né?
Entendeu? Então eles ganham $500,000. Se cada pessoa pagar... E não tem. Tem cara que não pagou nada, mas tem cara que pagou $5.
É. Tem cara que tem pagou... 1 milhão de fãs, cara. Você não precisa promover a marca.
Entendeu? Então, quer dizer, tem... É, então não é essa coisa, a Radiohead é uma banda tão boazinha, ela deu o disco pra mim, entendeu? Não, não é. Não. Ninguém... Ó, isso aí é uma lição... É um momento pra que é lição de vida.
Música de lição de vida agora, então. Isso mesmo, vai.
Ninguém entra em nada pra perder dinheiro. Isso aí chama caridade. É uma coisa que, tipo, você dá um dinheiro e ainda assim você dá o dinheiro e no final e no ano seguinte você vai lá e pede aquele desconto no imposto de renda.
Verdade.
Entendeu?
Exatamente.
Você tem aquele desconto no imposto de renda, você tem aquele dedutível, etc e tal. Ou então você ajuda, você vai lá no Twitter falar, eu ajudei tal entidade, então, quer dizer, você ganha um capital social aí. Quer dizer, ninguém gasta pra não ganhar, tá? Nem que seja paz de espírito, mas alguma coisa a pessoa tem que ganhar. E o Radiohead segue isso. E o Marillion também segue isso.
Ah, você já ia tá começando a responder o que eu ia perguntar. Quanto de dinheiro os caras embolsaram do dinheiro do bolso do Santos?
Embolsaram tanto quanto é justo pelo trabalho deles, né?
Eles não ficaram trilionários por ter vendido antes, cara. Pô.
Então, tipo, a banda faz o preço que ela acha justo pro fã pagar, que o fã pode pagar, porque se ela cobrasse muito caro, o cara não ia comprar também. E também não é essa coisa, tipo, eu não quero ganhar $500 de dois caras, eu quero ganhar $50 de 15 mil que são meus fãs, entendeu? Tudo bem, a gente sabe que as pessoas têm tolerâncias diferentes a valores.
Ok, isso faz sentido, isso faz sentido. Leme,
eu
vou te fazer uma pergunta que é sincera, eu tenho minhas dúvidas.
De coração.
Por um acaso alguém foi chifrado no Marillion?
Talvez eu fiz só.
Então por que Summer Else é um álbum tão down?
O clima dele é meio denso. Ele trata com alguns temas mais pesados, mais contemporâneos, assim, uma coisa mais... Mas assim, ele não é necessariamente um disco triste, não. Ele é um disco... Falta aquele otimismo, principalmente das letras do Robert, né? Aquela coisa tipo, eu te amo, vamos correr pelo jardim...
Exatamente. Cadê o lado bidis da parada?
A minha vida acontece por causa de você, entendeu? Eu concordo. Mas aí, de dizer que o disco é deprê, não concordo, sinceramente.
Não concordo?
Não, não concordo, não. Eu acho que, assim, rapidamente passando no...
Ele não tem mais nenhum conceitual aqui, né? Esse programa não é um programa sobre álbuns conceituais, né? Mas ele trata alguns temas nas músicas, né?
Sim. Eu diria que o tema do disco é vida moderna. Então, quer dizer, por exemplo, a Other Half é uma música sobre duas pessoas que se amam, mas não fica muito bem claro. Elas não estão no mesmo espaço, no mesmo ambiente, elas estão separadas por alguma coisa, distância, quer dizer, você pode encaixar o que você quiser, mas é uma música extremamente apaixonada, entendeu? A outra metade não pode ser separada da outra metade. Isso é muito bonito, entendeu?
Isso é bonito. Agora que entra a comparação com José de Camargo e Luciano.
Exatamente. É justamente, entendeu? É bonito, mas é meio, né?
Você tem também aqui Last Century for Man, que é uma música
totalmente pró-verde.
É, que é uma música também dentro do tema de vida moderna, é uma música também meio triste, meio pessimista. A própria Tom Morales termina de uma maneira mais positiva, quer dizer. Agora Last Century for Man é realmente uma mensagem de pró-verde. E você tem Faith, que é uma música mega bonita, uma música simples na mensagem, na leitura, mas é uma música muito bonita, tipo, uma música positiva, entendeu? Tipo,
exatamente, eu também. Eu também concordo.
Assim, né?
O Summer Else é o meu álbum preferido desse episódio, só pra falar. Então, tudo bem, continue.
A gente não tá falando dos anos, né? Mas esse álbum, Summer Else, já é 2007, né? O cenário já não é mais o mesmo dos anos 90, que a gente tá falando agora de pouco, né?
Exatamente.
O mundo do jeito que tava em 2007 era uma baderna, assim como tá até hoje, mas tudo bem. É muito diferente da realidade que as pessoas tinham nos anos 90 e começo dos anos 2000.
Exatamente. E eu acho um álbum... acho o melhor álbum por conta da música título, que, cara, é outra música que tem super bonde na guitarra, e aquilo gruda na cabeça. Mas, assim, eu tenho um problema quando eu vou ouvir música. Eu ouço a música, e é só depois que eu vejo algum vídeo, a minha opinião muda, assim. Ou ela incrementa alguma coisa, ou eu passo a não gostar da música a partir do vídeo. Já aconteceu o caso, assim. Isso não é só uma coisa que me deixou assustado, porque os caras fazem tudo ao vivo, cara. Os caras são muito bons, né?
Isso,
eu adoro música ao vivo, eu adoro em show. Porque se o cara senta no estúdio com toda a tecnologia, tem lá 600 Mac pra ele usar, uma mesa de som de 55 canais, sabe? Tem saída digital, um monte de coisa. E ele senta e fala, puta, vou usar tudo daqui. Aí põe sobreposição de voz, e põe eco ali, põe não sei o que aqui, e chega na hora, ele não faz nada disso, acabou pra mim, acabou.
Rapsódia.
Acabou.
Né? Você ouve a guitarra, os dois bumbos que não param o show inteiro, a voz e só uma linha de teclado.
Outra coisa, primeiro é o mérito da banda de conseguir reproduzir ao vivo que faz nos discos, e esse mérito é maior ainda porque a sonoridade dos discos é muito difícil de reproduzir.
Exatamente, é isso que me deixou impressionado. Em estúdio tudo bem, vai lá, o cara grava um dia, outro dia, mas pô, ao vivo ali na hora, assim?
É.
O cara cansado, suado, né, cantou sei lá quantas músicas até chegar na música X.
Uma formação que tá junta há décadas, sabe?
Entrosamento.
Se você pegar o Pink Floyd um pouco antes do Bonham dar a cagada lá, eles não...
Peraí. Pegar o Pink Floyd...
Pink Floyd não, o Led Zeppelin. Nos shows deles lá, final da década de 70 e tal... O entrosamento que eles tinham ao vivo, cara, é impressionante, assim. Eles ficavam o tempo inteiro um olhando o que eu tava fazendo e sabiam que caminho que ia seguir, sabe?
Eu vou só abrir um parênteses aqui, eu vou falar que qualquer confusão mental minha ou do Roy aqui hoje, ela é culpa exclusivamente do Anderson.
Ah, vai!
O Summer Else, assim, eu tava aqui pensando um pouco, dá pra chegar num... Ele tem um tema, assim, ele tem um tema que é o distanciamento. Pô, acho que é por aí.
Tipo, capa dá pra ver, né?
Exatamente, é a ideia do... Então você tem vários momentos em que, mesmo momentos positivos, tipo, See Like a Baby, é uma música do tipo, ame-a, tem uma parte da letra que fala alguma coisa tipo, ame-a, como se você nunca tivesse se apaixonado antes, quer dizer, você tá longe da pessoa, então, você tá com a pessoa, então aproveita, porque amanhã, se apaixone por ela, porque amanhã você pode não lembrar, porque amanhã você vai lembrar, então quer dizer, amanhã você não pode não estar mais com essa pessoa, mas pelo menos vai ter tido algo sensacional. Summer Else também, Summer Else tem aquela parte da letra que fala, todo mundo que eu amo vive em outro lugar. Você tem a Most Toys, que ela fala também do distanciamento, mas ela fala do distanciamento das pessoas em relação de algumas pessoas em relação à sociedade, ou seja, as pressões que a sociedade faz para uma pessoa para ela se adaptar a ela. Tipo, você tem que ser legal, você tem que ser chique, você tem que ser rico, você tem que ser jovem, entendeu? Então é o teu distanciamento do que a sociedade quer que você seja. Você tem Voice from the Past, que é também uma música, essa sim, ela é pessimista, mas também fala da questão da distância, sobre a dor que os outros te causam, etc. Tal, quer dizer, então acho que talvez ele tenha ele seja meio fúnebre por ele sempre estar tratando sobre essa coisa da distância. Se você está com alguém, amanhã você pode não estar. Ou então você não está com ninguém.
Deixa bem claro que ser pessimista a música não é nenhum problema, né?
Não.
É, eu digo até que é uma qualidade interessante para você explorar certos caminhos, né?
Então, uma banda que foi feliz, entre aspas, na carreira inteira, né, nos temas e tal, não era nada muito deprimente, né? É legal, ela acaba até abrindo um horizonte para uma sonoridade até diferente.
É, ele não é deprimente, ele é um disco que gera reflexão.
Sim, exatamente. É uma tendência muito, né, hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tá fazendo isso direto, né? Sempre a gente faz alguma coisa para que as pessoas parem e pensem, né?
Se você tá pessimista é porque tá uma bosta, né? Então, se estiver tudo otimista é porque tá bom, assim, continue assim.
Se vai ser deprimente, a escolha é tua. Depende da tua visão da coisa.
Exato.
Exatamente.
Na verdade, então, o deprimente é a capa desse CD, né? Que a ideia é boa, mas é muito feia, né?
Não, mas nenhuma capa do Marillion é boa, né, cara?
Ah,
é bonita.
Poxa,
pelo menos desse bloco aqui, desse programa aqui, não.
Você vê o que eu falo da confusão mental?
desse programa aqui, me diz uma capa que é bonita.
Porra,
que
Marbles é bonita. É legal, cara, lembra muito.
Marillion.com, a capa sensacional.
Marillion.com, genial.
Eu tenho essa capa pendurada aqui na minha parede. Eu tenho um poster de show feito com ela, tá emoldurado e pendurado aqui na minha parede.
Olha só. Então, mas é muito bom a capa.
Marbles, o Happiness is the Road.
Então vamos ilustrar tudo isso que a gente falou com duas músicas, uma do Marbles e uma do Somewhere Else. Eu vou pedir pro Leme, que é o nosso convidado, indicar uma do Marbles.
Uma do Marbles, pode ser qualquer. Ah, bom, vamos de Neverland, vai.
Neverland, linda, Neverland é isso.
É a música, se você não gostar dessa música, você tá morto, né?
Com certeza.
Sou uma ameaça.
Eu ainda tô salvo, então. E eu vou indicar do Summer Else a música Summer Else, evidentemente.
Então, um bloco de música que vai durar uns 20 minutos, é isso?
Eu poderia pôr Fate também, mas Fate é legal, mas não tão legal como Summer Else. Nossa, que é.
Summer Else, que a pessoa ouvir Neverland e Summer Else junto, é meu.
Se não gostar, nunca mais acessa o podcast, vai ouvir Zé de Camargo e Beatles.
Fala isso não.
Continua ouvindo o podcast, mas não ouvindo o Zé Camargo e Big.
A gente faz um podcast sobre eles, brincadeira. Vamos parar muito mais música, muito mais Marillion aqui.
God bless the UK. I mean it. Times like these, any fool can Around in our eyes,
Muito bem! Voltamos para o penúltimo bloco deste programa. A gente vai falar de um disco gigantesco que, na verdade, é um apanhado de coisas novas, né, cara? É um álbum... Eu não sei nem como definir. Como você definiria, Leme, Happiness in the Road? É um álbum feliz, né? Já começa aí.
Eu diria que não é um... Aí é que tá. Assim como o Somewhere Else, eu acho que o Happiness, ele é um disco também reflexivo. Aí agora não é nem interpretação minha. É o que a banda, principalmente o Steve Hogarth, é a ideia que eles venderam. Que é um disco, não vou dizer autoajuda, mas é um disco deep thoughts, entendeu? Tipo, pensamentos profundos sobre vida, sobre o seu papel no mundo, no universo. Tem vários momentos de autoajuda diretamente. Happiness is the Road é uma música cuja letra foi escrita após o Steve Hogarth encontrar com um guru de autoajuda aí na Holanda, né?
Isso seria então, alguma... Aquele momento, a crise dos 40 anos, sabe?
Pode ser.
Que o cara para e pensa, pô, será que eu fiz... Será que todos esses anos na estrada valeu a pena? Né? Será que tudo isso que é os álbuns, as músicas, as turnês, os prêmios, os charts, será que tudo isso valeu a pena? Será que é só isso que eu tenho que fazer aqui? Né? Mais ou menos esse o toque, né, que ele quer dar.
Ele vira Paulo Coelho, né?
Não, ele vira um tiozão, né, cara? Ele vira naquela crise que todo mundo tem, né?
Então, mas você sabe que aqui é uma coisa interessante, porque, por exemplo, a banda, os integrantes da banda têm seus 50 anos já, né?
Isso.
E assim, o Marília é uma banda que os caras têm 50 anos e eles ainda estão procurando jeitos novos de fazer a coisa. E uma hora isso ia chegar nas letras, né? Eu acho que o Somewhere Else, que é diretamente o responsável pelo Happiness is the Road, tipo, o Happiness é uma continuação do Somewhere Else na cara dura, assim.
Com certeza.
Eu acho que faz parte do processo de reflexão da banda, mais especificamente do Steve Hogarth, no sentido de, vou falar do que agora, entendeu? Uhum. Eu acho que o caminho que ele escolheu é bem interessante. Ou seja, ele escolheu, olha, vou parar de falar de amor, de, sabe, você me ama, eu te amo, nós somos mega felizes, e vou começar a botar as pessoas pra pensar um pouco. Então, quer dizer, você pega aqui, por exemplo, Happiness is the Road, Somewhere Else, você não tem músicas que nem Ocean Cloud, que nem Out of This World, que são músicas baseadas em pessoas reais, contando a história dessas pessoas, ou você não tem também... Ou seja, você não trabalha com coisas concretas, você trabalha com ideias, sentimentos, etc e tal, e aí cada um que ouve faz a sua interpretação da coisa. Que é uma evolução sensacional em termos de letra. O disco tem momentos brilhantes em termos de letra que não tem... Né? Tem uma música ou outra que conta uma historinha, tipo Asylum Satellite No. 1, ela conta uma história, mas... Ela usa a história pra justificar uma reflexão também.
É pra passar o tema do disco. Né?
Exatamente. Bem legal a ideia das letras e tudo mais. E mais legal ainda foi a banda ter escolhido dividir o disco em dois e cada disco com a sua característica.
Isso foi muito legal, né? Os temas, né? Porque até dá uma mudança de tonalidade, de clima, né? De um pra outro, né?
Exatamente. Tipo, você tem... Eles parecem o mesmo disco. Você vê como sendo o mesmo disco, até porque a banda faz uma ponte, assim, a sonoridade do disco, ela é muito exclusiva dela. Você só acha coisa semelhante de novo no Somewhere Else.
Exato. Quer
dizer, então, tipo, você vê isso como um passo novo na banda. Então, os dois discos têm mais ou menos a mesma cara sonora, só que um é mais viagem, o outro é mais direto. Mas os dois têm intersecções. Você tem músicas no disco No Essence, que é o disco que puxa mais pra cima, tipo Woke Up, e você tem músicas no volume 2, que é o Hard Shoulder, que são mais reflexão, por exemplo...
Afterworld, por exemplo.
Afterworld, a própria Asylum Satellite No. 1 também, ela é mais viajandona. Então, eu acho esse disco realmente, eu acho que à medida que ele for ficando mais velho, eu vou subindo esse disco na minha preferência. Eu acho que ele vai durar muito ainda na minha preferência e vai subir. Ele vai resistir atrás do tempo muito bem.
Ele vai refletindo a idade que você vai chegando, né, cara?
É, exatamente. Tipo, é engraçado, mas é verdade, né?
Isso faz pensar que eu tô cada vez mais velho, cara. Muito frenético, porque eu acho as letras desse álbum muito, sabe? Fala pra cacete.
E outra coisa, é contemporâneo. O disco é contemporâneo. Tudo bem, é um disco de 2008, ele tem que ser contemporâneo, não tem como não ser. Mas, tá. Assim, os temas do disco, você tem Real Tears for Sale, que fala sobre as pessoas que vendem sentimentos. Você tem... Você tem a própria Zylon Satellite No. 1, que é um, que usa aquela metáfora, né, de tipo, as pessoas normais do mundo, elas estão sendo isoladas nesse satélite, asilo, né, porque elas cometeram crime de pensamento, que é uma coisa que hoje em dia você vê Egito, China, né, quer dizer, as pessoas que têm opinião, elas são abafadas, né, quer dizer, vale muito hoje em dia.
É, e nem só isso, né, A própria sociedade como um todo não está pensando muito mais, né? Está cada vez mais virando um bando de animal, né? A reação em cadeia que qualquer atitude toma é muito grande, né? Hoje o viral prova muito isso, né?
Uhum.
A galera começa a falar de qualquer coisa como se fosse dono da verdade, mas na verdade eu nem paro para pensar no que está acontecendo, né? São, na verdade, pequenos núcleos de pessoas que ainda tentam entender o que está acontecendo.
É totalmente admirável o mundo novo, né? Aquele livro lá, que como é que é? A informação está afogada num mar de, sabe, inutilidade.
É, a evolução da sociedade, né, cara? Nua e crua, na verdade.
É o mundo hoje.
Olha só que bonito. Foi o melhor bloco que a gente fez hoje.
Então, mas eu acho que é um disco bem e a embalagem do disco mais bonita que a banda já fez.
Concordo plenamente.
A embalagem do disco mais bonita. Tipo, é um disco que eu coloco aqui na prateleira como se fosse livro de mesa de café, sabe?
Tirando as capas do Fischer, que pra mim é Marillion Hogarth, eu tô falando. É a única capa da hora que eles têm. Não, F e Brave, vai. Só, pra mim. Brave é foda pra caralho.
Acho que tem, essa aqui dá um pau na Brave.
Não, dá um pau na Brave, com certeza. Mas acho que as duas são as mais progressivas, assim, sabe?
Bom. Sei lá.
Nós temos o Kenny Restart, olha o fígado dele doendo. Nós temos o Kenny Restart, enfim. Na minha opinião, minha opinião.
É que você tem Seasons End, que é uma capa bem bacana. A gente falou da simbologia dela no outro podcast, que ela é cheia de sinais também. A Holidays in Eden, apesar de ser uma capa que não explica muita coisa, visualmente, graficamente, ela é bonita também.
Sim.
Somewhere Else, não pode, praticamente pode não ser bonita, mas ela tem uma ideia legal. A capa do Marbles também, a ideia dela, o legal da capa do Marbles, a gente vai fazer um podcast só das capas do disco, né?
Um dia, pode ficar tranquilo.
A capa do Marbles, assim, também é outra capa que, se ela não é bonita esteticamente, ela criou uma imagem, quer dizer, tipo, você tem a capa com a menina com as bolas de gude no olho, e dentro disso você tem as pessoas, os caras da banda com as bolinhas de gude também, então, quer dizer, criou uma imagem legal. Teve muito fã que fez a foto dele com as bolinhas de gude, usa nos fóruns de internet. Quer dizer, eu sempre gosto de capa que gera algum movimento do tipo, né? Que gera... Uhum. Sgt. Pepper's, eu vou falar uma coisa aqui que talvez revogue minha carteirinha de fã de Beatles.
Ai meu fígado, vai.
Mas a capa do Sgt. Pepper's é horrível. Ela é um pesadelo de cores, assim. Ela, tipo, se você for analisar ela artisticamente, ela é feia, confusa e mal feita. Ponto.
É justamente o que representa o álbum, cara.
Agora ela.
Tirando mal feito.
Agora ela é icônica.
Exato.
Uma capa que foi repetida por várias bandas, várias. Não é só por ser Beatles, é por ter toda uma simbologia, uma carne, né? Que fez valer a pena ela ser citada, meu. Os Simpsons fizeram paródia dessa capa, entendeu? Então, às vezes ela não precisa ser bonita. Às vezes ela transmitir uma mensagem forte, ela já é uma capa bem sucedida. E eu acho que a do Marbles, ela sucede bem por causa disso. Ela é simples, mas ela passa uma imagem bem bacana.
Eles lançaram uma versão no peer-to-peer pro pessoal baixar, mas quando o cara baixava, isso eu não entendi, isso é o melhor hack de internet possível, que os caras baixavam a música e, antes de tocar, aparecia uma mensagem, falou, olha, coloca seu e-mail aí e tal, e aí você colocava o seu e-mail e recebia spam do Marillion, sabe, sei lá.
Ah, então vamos por partes.
Cara, meu. Puta.
Loucura 2008.
2008, tá bom, vamos lá.
Vai, Jesus, me salva dessa agora. O sangue de Jesus tem poder.
Só pelo sangue do Cordeiro.
O seguinte, então vamos por quatro. Primeiro, de novo, antes do Radiohead, o Marillion já tava dando disco pros fãs de graça. Primeiro de tudo. E de graça, ninguém pediu pra pagar nada, nem quanto iria pagar, tá? Então isso é um. Isso é uma coisa já, por si só, muito bacana. Inclusive usando uma ideia que ainda não tinha sido bem testada, quer dizer, em termos de escala, em termos de... Isso tudo envolve uma série de questões de servidor, tráfego e por aí vai, que gera um custo para a banda.
Uhum.
Então a parceria foi feita com o Music Glue, e a única coisa que a banda pedia era o cadastro, para receber informações sobre a banda. Um cadastro que estava bem claro na página, todas as condições do cadastro. Se você que está ouvindo é uma daquelas pessoas que tica no botão "estou ciente das condições" sem ler as condições, sinto muito.
Ele perdeu bonito, né?
E ainda assim é um cadastro onde quem recebe, eu não sei se todos estão, quem está ouvindo se assina por acaso os newsletters da banda, mas está sempre muito bem indicado o famoso opt-out, que é a maneira de você sair. Então, se o espírito de porco, vamos dizer assim, quisesse baixar um disco de graça, ele daria o e-mail dele, no primeiro e-mail que recebesse da banda, ele se cadastraria e ainda estaria com o disco do mesmo jeito, certo?
Certo.
Então, eu acho assim, vamos então ver o lado positivo disso aí, que foi uma banda testando a ideia de dar o disco de graça. Você não tá pagando nem com spam.
Exatamente.
Eu acho que é extremamente positivo, porque quando o Radiohead fez isso depois, todo mundo achou genial.
É engraçado, né? Meio dúbia a questão. O cara que a banda que se afastou do showbiz, né, das gravadoras, de todo esse esquema, foi responsável pelos testes de e-mails que vão salvar elas, né? Existem as convenções, né? É que nem a Kiss Reunion, né? Kiss, não sei o quê.
O Marillion fazia uma a cada 2 anos. Aí agora continua fazendo uma a cada 2 anos, só que agora está fazendo em 3 países diferentes. Agora em 2011 vai ter 3 países diferentes: Holanda, Inglaterra e Canadá. E quer dizer, poxa.
Mas aí, o que acontece nessas reuniões?
Bom, as reuniões são o seguinte. São 3 dias do fim de semana, 3 dias de show, cada noite tem um tema diferente. E durante o dia, eles geralmente fazem essas convenções em lugares do tipo centros de convenção lá na Europa. Então, por exemplo, todo mundo se hospeda e o show é no mesmo lugar onde as pessoas estão hospedadas. Então, durante o dia, você tem uma série de eventos. Então, você tem o chalés ali de cada grupo de pessoas, os fã-clubes geralmente ficam juntos, né, entre eles. E aí, durante o dia, você tem vários eventos. Você tem, eles montam dentro do hotel, eles montam um museu da banda com itens históricos da banda, guitarras, partituras, etc e tal. Você tem uma brincadeira durante fim de semana, que é a brincadeira de quiz, né? Que a banda sempre prepara e, tipo, os fã-clubes disputam entre eles, aí quem ganha disputa contra a banda.
Nossa.
Existem as óbvias sessões de autógrafos e fotos, né? E uma série de outras interações aí, tipo, tem uma coisa muito legal que a banda fez, que é o Swap the Band, que é o... Eles pedem pros fãs que forem músicos mandarem inscrições, eles escolhem 3 fãs, cada um toca uma vez com a banda.
Ó, oh, legal.
No palco, então, tipo, você vai lá, você toca baixo, você vai lá no lugar do Pete Trovers e toca junto com a banda a música que você quer. Exatamente. E assim, e também tem as bandas de abertura. Geralmente o Marillion dá preferência para bandas que não são conhecidas e que as pessoas podem acabar conhecendo lá na hora. Então, quer dizer, é um fim de semana lotado, entendeu? Um fim de semana, só para dar um exemplo do último, o último fim de semana teve 3 shows, né? Na sexta-feira eles tocaram Season's End inteiro. No sábado, como no mesmo ano o Holgert tinha completado 20 anos de Marillion, eles fizeram um setlist desde 1991 até 2010 com uma música por ano.
Nossa!
Então, por exemplo, o Marillion tem músicas, apesar de ter discos que tiveram 2 anos entre um e outro, tem todo ano eles compuseram pelo menos uma música. Às vezes compõem eles tocaram Real Tears for Sale, não como se fosse a música do ano do Happiness of the Road, mas do ano de 2 anos antes, que foi quando a música foi escrita, 2 anos antes. A música foi escrita antes do Somewhere Else e saiu 2 discos depois.
Caramba!
Né? Então eles fizeram tipo uma contagem regressiva, de 1991 até 2010, tocando uma música por ano. E o show do domingo foi um show dedicado somente às músicas longas dele.
Que bonito.
Então eles fizeram um show de 2 horas com tipo 10 músicas.
Nossa senhora.
Eles tocaram Ocean Cloud, tocaram Neverland, tocaram Kaylee Lavender, Heart of Lothian, né, que conta com uma música só, né? Tocaram também a trilogia da This Town, 100 Nights, The Wake of Progress, a Interior Lulu, bom, e por aí vai. Então isso é o que rola no dia que eles acabam.
Muito bem. Bom, bora com a música, né? Antes, vamos ilustrar tudo isso que a gente falou dos dois últimos álbuns do Marillion e vamos por mais músicas para tocar. E eu gostaria que, para fechar essa série de 3 episódios e muitas brigas e muitas comparações bizarras...
Você gostaria de tocar Grendel?
Não. Eu gostaria que você escolhesse...
Então vamos lá, então do primeiro disco, The Strain of My Life, que eu acho uma música belíssima, e do segundo disco, The Man from the Planet Marzipan.
Então vamos lá, vamos para a última dupla de músicas, aqui, agora, no Broadcast.
Anonymous rooms of a night. anonymous. So take my